Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o presidente da MUP, Associação Municipalista de Pernambuco, José Patriota, conversando com a gente, participando aqui do Folha Política, da Rádio Folha. Presidente, bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota Batista, bom dia, Edmar Lira, ouvintes da Rádio Folha.
Presidente, nunca a política teve tão movimentada, não é? Ou se teve, era mais em momentos próximo à eleição, mas agora parece que virou no dia a dia, não é? Tanto nacionalmente quanto essa questão aí envolvendo a vacina, enfim, está bem movimentada a nossa política, né?
De uma certa forma, sempre tem alguns fatos do momento, da conjuntura, que chama a atenção, e a mídia, no seu papel de investigação, de debate, de provocação, de colocar as posições diferentes e contraditórias, às vezes, no debate, termina ajudando a esquentar mais esse debate.
Presidente, sobre os temas, né, que estão sendo debatidos, não poderia ser diferente a questão da vacinação. E aqui no estado de Pernambuco, vocês da MUP terão um encontro amanhã, não é? Encontro virtual, para discutir o processo de vacinação nos municípios aqui de Pernambuco. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Meu caro Doutor Batista, nós estamos uma assembleia virtual marcada amanhã, mais de 100 prefeitos já confirmaram participação. E uma pauta carregada, uma pauta pesada, com a participação do ministro do Turismo, com a participação do secretário de Saúde, André Longo, do secretário de Ciência e Tecnologia, Lucas Ramos, do representante da Unicef, com representação do diretor do SEBRAE, com a participação de um informe muito importante que é a CELP, onde a gente está discutindo a troca de geladeiras velhas dos municípios, de duas geladeiras usadas por um freezer com capacidade de fazer armazenamento moderno das vacinas. São muitos assuntos. E vamos escolher a comissão eleitoral que vai presidir o processo de sucessão na AMUP. E na vacina, como é o assunto mais específico, Jota, nós estamos acompanhando, né, a responsabilidade final de aplicação e de atendimento à população compete aos municípios. E isso nós já temos um know-how, podemos assim dizer. Os profissionais de saúde são profissionais já todos treinados, capacitados. E você tem aí uma ocorrência ou outra de algum fura-fila, mas isso é um percentual mínimo desse processo de atendimento à população. Estamos todos, como te falei na última entrevista, lutando para fortalecer o PNI, o Plano Nacional de Imunização, sob a coordenação do Ministério da Saúde, porque é papel do Ministério fazer esse processo, distribui para os estados que, por sua vez, utiliza o critério da proporcionalidade populacional e repassa para os municípios fazerem a aplicação dentro do protocolo e daquilo que é orientado.
Muito bem, deixa eu convocar Edmar Lira. Edmar, fica à vontade para fazer perguntas também ao presidente da AMUP.
Bom dia, presidente. Como é que está essa articulação no sentido, presidente, de outras medidas para reduzir ou mitigar esses impactos, né, da pandemia? A gente está avançando com a questão das vacinas, né, já começamos as vacinações para a população, tivemos o auxílio emergencial no ano passado, mas não há ainda garantias no sentido de retomada, né, desse auxílio emergencial. Tem quem defenda, mas o governo federal diz que tem dificuldades. Como é que o senhor acha que pode haver opções de compensar esses problemas causados pela pandemia no âmbito econômico, considerando os municípios? Há algum diálogo junto aos municípios pernambucanos para apresentar alguma alternativa para essa situação?
Meu querido Edmarília, bom dia. Sua pergunta muito inteligente e oportuna. É, a vacina é o ponto central de tudo, como prevenção, como o elemento quase que único de salvar vidas. As outras medidas são medidas mitigatórias, que podem reduzir e evitar a proliferação do vírus, como distanciamento, uso de máscaras, EPIs de uma maneira geral, álcool gel, etc, etc. O impacto na economia é muito grande, tanto é que você veja que os governos estão sendo até tolerantes demais, porque os números que estão postos já se justificam medidas mais drásticas, mais duras. Mas é muito difícil fazer esse equilíbrio de preservação da vida com o funcionamento pleno da nossa economia, com as atividades em curso. É, naturalmente que não podemos retomar o normal, embora parte da população, né, e é expressiva essa parte, insiste, teimam de não adotar nenhum protocolo, de não respeitar nenhum tipo de distanciamento muitas vezes. Mas vamos lá. É, ao passo que a vacina, que a gente já sabe como o Brasil demorou a tomar uma posição, a fazer as aquisições, a fechar negócios com os laboratórios, né, nós perdemos muito tempo nisso, assim como foi com o respirador lá atrás. De qualquer forma, o Ministério da Saúde assumiu o protagonismo de coordenar e de exercer o seu papel e de fazer essa coordenação geral e fortalecer o PNI. Tudo caminhando nessa direção. Segundo, como a população sobreviver sem o auxílio? Essa é uma preocupação central. Central. Sem o auxílio, a situação da economia, que independente de pandemia, nós já temos muitos desempregados, né? Só que agora aumentou mais, porque muitas pequenas empresas e médias empresas fecharam. E mesmo alguns setores da economia, uns estão a pleno vapor ainda vendendo, outros não. Então, nós temos um grau de pobreza e de miserabilidade que nos últimos anos vem se agravando. E isso é preocupante. É, você não ter nenhum auxílio, se não é 600, se não é 500, mas tem que ter algum auxílio para poder manter essas pessoas minimamente consumindo. Imagino que agora está chegando conta de água, de luz, está chegando dobrado em alguns lugares e as pessoas estão desesperadas, né? Porque água, luz e gás numa casa é o suficiente, faça a conta para ver. Então, pô, é indispensável ter. Então, nós estamos muito preocupados porque isso estoura na porta da prefeitura. E agora o governo federal está ensaiando mudanças no Cade Único, né, de afastar as prefeituras do processamento de cadastramento dessas famílias pobres, para poder o programa Bolsa Família ir absorvendo aos poucos, que também não está tendo vaga, tem uma fila na maioria dos municípios de pessoas que estão com perfil de serem incluídas e estão fora, porque o programa, o sistema não abre. Uhum. Então, para novas famílias, novas pessoas serem beneficiárias. Então, nos preocupa muito a falta e as medidas estão sendo tomadas para centralizar as informações, a base de dados, unicamente no federal, onde as pessoas não têm acesso às informações e como fazer para atualizar esses cadastros. Os municípios têm equipes de assistentes sociais para fazer o cadastro, para fazer a avaliação de renda da família em loco. Então, há sinais de mudanças aí nos bastidores. A grava são muito preocupantes, são muito graves, porque nenhum governo federal, nenhum estado tem condições de assistir, acompanhar e verificar a realidade econômica e social de cada família brasileira. E sem o auxílio, aí danou-se, a coisa complica mais ainda. A gente sabe que isso tem um impacto muito grande nas contas públicas, mas é preciso ter um gesto. Se é de 200, se é de 300, é preciso que o governo central, que o governo, que o Congresso Nacional se posicione. Vamos ver se passa essa eleição do Congresso, porque ele tem toda uma condição de contribuir com para que a gente tenha algum tipo de compensação nesse período.
Presidente Patriota, eu gostaria até que o senhor esclarecesse para o nosso ouvinte, porque se fala muito que o governo federal limitaria, não é, as ações dos municípios justamente com essa questão desse cadastro do Bolsa Família. Isso impacta o quê? É mais pobreza? É, pessoas que poderiam ser inclusas não estariam? Teria o quê? O dedo, controle do governo federal? Como vai funcionar? Ou pelo menos o que vocês estão sabendo até agora, hein?
Nós não temos muita comunicação oficial, formal, né? Você viu o auxílio como foi feito no aplicativo, e onde o município ajudava no aplicativo, mas não tinha um papel institucional formal de participar da base. E quantos problemas nós temos, né? Porque é algo distante, por mais que o aplicativo seja moderno, mas ele não prevê todas as situações. Além da dificuldade da população de acesso de uma maneira geral, ainda tem muita gente que está excluído digitalmente por vários motivos, inclusive pela pobreza, de não ter um equipamento adequado, de não ter acesso à internet, né? O país é muito desigual. Então, os principais efeitos de uma possível medida desse porte, primeiro, é a desinformação. Você não vai ter estatística, dados do perfil, do grau de pobreza, de exclusão social das famílias por município. Como é que a prefeitura se programa até para fazer a sua aplicação dos seus poucos recursos, se não tem o perfil completo social das famílias residentes por bairro, por comunidade, etc. Depois, essa centralização prejudica todo o planejamento dos estados, dos municípios e, quem sabe, até do governo federal, para você pensar em formular políticas públicas para essa faixa dos excluídos, de pobreza. Então, a gente não tem informação suficiente ainda, tá certo? Há comentários, né? As medidas ainda não foram efetivadas, nem há um anúncio formal disso para os municípios brasileiros. Mas nos preocupa muito, porque a desinformação, o grau de pobreza que vai aumentar, porque não tem como o governo federal sozinho planejar tudo, fazer tudo e executar as políticas sozinho. Isso é impossível. Impossível. É por isso que tem três entes federativos: União, estados e municípios. E o município é quem implementa, é quem chega na casa de todo mundo. Imagina agora o governo federal vacinando o povo. Quando os estados, que está muito mais perto, não tem condições, quanto mais o governo federal. Vai vacinar um por um cada brasileiro, na casa de cada um, em cada município, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Eu desafio, é impossível. É para isso que os municípios existem. Tem um papel efetivo que está na localidade, presente na vida das pessoas. É pelo município que chega as ações e as políticas públicas na casa de cada cidadão.
E o efetivo, só corroborando com o que o senhor está dizendo nesse aspecto, o efetivo do SUS, não é? Em vários âmbitos aí, o agente comunitário de saúde, se somando, é maior do que o número das Forças Armadas. Então, nem as Forças Armadas do Brasil têm contingente para fazer a vacinação como o SUS tem. Ou seja, o efetivo do SUS é bem maior do que a das Forças Armadas. Eu digo isso que fiz essa pergunta porque o que a gente divulgou aqui na última segunda-feira foi justamente que o governo federal quer reduzir o papel aí de municípios para cortar custo do Bolsa Família. Então vamos aguardar mais detalhes aí futuramente com o próprio posicionamento do governo federal nesse aspecto. Edmar Lira.
Presidente, nesse encontro que vai ter amanhã, né, de forma virtual, já será discutido também a questão da sucessão da MUB, a articulação no sentido da sucessão, ou vai se restringir apenas a questão da pandemia?
Não. Tem um ponto de pauta que é estatutário, que é a escolha da comissão eleitoral. Ou seja, quem coordena o processo eleitoral da AMUP não é o presidente, como nas várias instituições que a gente vê por aí. Não, cabe à Assembleia escolher os membros da comissão, que faz um papel de juiz, de coordenação do processo. Essa comissão que vai publicar o edital convocando as eleições, vai fazer o registro de chapa, de uma, duas ou três, o que aparecer, e coordenar o processo de votação, ver quem está apto a votar, quais são os documentos necessários de cada candidato, cuidar um pouco, supervisionar e coordenar esse procedimento relativo à eleição, até a eleição e posse, coordenar todo esse processo. Então, é assim que se dá dentro da MUF, porque fica muito mais isento, né, de coordenação e com a transparência necessária.
São 2 anos de gestão para cada presidente, não é isso?
São 2 anos a cada mandato.
A cada mandato, perdão. E aí, amanhã também nessa reunião virtual será
só
apresentado...
Só a comissão.
Ah, certo. Mas será apresentado...
Só a comissão vai coordenar. E provavelmente vamos ter que fazer... Provavelmente não, obrigatoriamente vamos ter que fazer essa escolha, né? E feita a escolha, a comissão vai ter que presencialmente ir na MUF, não tem como não ser presencial, para pegar os documentos, publicar um edital convocando a eleição.
Prestação de conta também, prestação de conta também será feita amanhã nessa reunião, presidente?
Amanhã vamos ter um balanço das ações, né, muito rápido, porque a eleição está, esse processo da vacina, participação dos convidados que já estão pré-agendados, toma muito tempo, então está bombando amanhã, está cheia, tá a pauta muito extensa, muitas informações e mais gente pedindo para participar e sem espaço.
Entendi.
Não há espaço mais para votar nenhum outro assunto, está pesada a coisa.
José Patriota, né,
a vacina é fundamental.
José Patriota tem candidato aí para sucedê-lo ou não, é uma coisa aberta? Como é que funciona essa eleição aí?
É o seguinte, o ano passado uma reforma estatutária a pedido dos prefeitos, foi uma discussão geral, uma assembleia muito grande, e houve uma adequação do estatuto em Pernambuco, que foi feita uma pesquisa, e na maioria dos estados do Brasil, quase todos, inclusive a CNM, há possibilidade de ex-prefeitos participarem sob determinados critérios. Então, essa reforma foi aprovada por unanimidade, há possibilidade de que eu possa ser candidato, essa decisão não está tomada ainda, e vou ter que tomar dentro do prazo de registro, naturalmente, mas lhe garanto que não vai faltar gente, eu não tenho candidato não, porque a nossa política é de incentivar que haja consenso entre todos os prefeitos de Pernambuco. Nós estamos num tempo de muitos desafios, não é hora de briga, é hora de unidade e a participação de todos os partidos, com prefeito de todas as regiões do estado.
O senhor vai colocar o seu nome então, ou já decidiu isso ou não?
Não defini ainda não.
Ainda não.
Não, tem muita gente pedindo, mas tem outros projetos também que estão na minha frente. Então, vou refletir e ouvir também.
Edmar Lira.
Presidente, claro que a gente tem aí uma série de problemas, né, que foram acarretados pela pandemia, que trouxeram aí um grande desafio, né, para os prefeitos que encerraram a gestão em 2020, que era um deles, de Afogados em Gazeira, e também para os que estão iniciando agora em 2021. No contato que eu tenho com os prefeitos, qual é o sentimento deles, né, para esse ano 2021? Há uma expectativa positiva ou há uma preocupação do que vem pela frente nos próximos meses?
Olha, amigo, são duas situações. Quem foi reeleito tem mais segurança naturalmente do que se passa economicamente no seu município, das dificuldades de manter as obrigações e os serviços básicos. Quem é novo, chegou agora e nunca foi gestor público, chega entusiasmado, mais empolgado, mais animado, né? Sangue novo, equipe nova. Essa é a realidade predominante. E é muito bom fazer a gestão animado, né? Com esperança, com foco. Eu tenho conversado com os dois grupos constantemente. Ontem mesmo, na boca, a tarde inteira, foi recebendo prefeitos, prefeitas, conversando, vindo. E há esse sentimento, que é natural, né, de quem já estava, já tem um plano em curso a dar sequência, e quem chegou, ele tem que se situar, tomar ciência da máquina, da situação encontrada. Infelizmente, em alguns lugares, a transição não foi legal, ainda tem prefeito tomando pé e fazendo transição, instalando sistemas, pegando as senhas, é complicado. E tem outros lugares não, a grande maioria a transição foi muito tranquila, foi na paz. Mas tem situações difíceis, né? Tem município que tem folha atrasada, não é predominante isso, sabe, Edmar? Coisas pontuais. Tem município que está devendo bastante, tem município que ainda não está alimentando os sistemas, que mudou de contador, está mudando o sistema de contabilidade para poder empenhar. Tem várias realidades. Tem uns que estão pedindo auditoria, e tudo isso no meio de uma pandemia, sem praticamente poder fazer muita coisa presencial. Não é fácil. Mas há uma perspectiva em relação à economia brasileira, e o foco número um tem sido a pandemia. Né? Tem essa questão da volta às aulas, que vai ser novamente um assunto polêmico, sempre será. Tem a questão do carnaval, que alguns municípios têm tradição de fazer, e às vezes por outro ainda fico perguntando, mas eu não vejo a menor condição, né? Isso é uma coisa que, e a não ser que seja virtual, de outras formas, mas financiamento do poder público está praticamente descartado esse assunto. Infelizmente, porque a cadeia de cultura, a cadeia de festividades produtiva está prejudicada, né? Infelizmente. E é dessa forma, eu estou dizendo sempre, olha, não se precipite, esqueça um pouco das grandes promessas que fez na campanha, vá elaborando os projetos executivos, vá tomando as medidas mais antipáticas no começo da gestão, porque depois vai ficar mais difícil, ajustar a marca, é hora de dar um choque de gestão para poder deixar minimamente a prefeitura em condições de governança para os próximos anos.
Muito bem. Presidente José Patriota, para liberá-lo, enfim, como o senhor disse, esse corre-corre que está acontecendo, ontem estava programado uma reunião sobre o fechamento de agências do Banco do Brasil aqui no estado de Pernambuco. Me parece que a MUP com o Sindicato dos Bancários, não foi isso? Aconteceu o que ficou decidido, hein?
Na verdade, nós somos surpreendidos, né? Com essa reestruturação, você viu que até o presidente Bolsonaro ficou muito irritado com o presidente do Banco do Brasil, com a área econômica, quando anunciaram essa questão da reestruturação do banco, né? A demissão de 5 mil funcionários,
isso.
É um fechamento aí de mais de 300 agentes, se não me engano, e Pernambuco foi atingido. Tem uma previsão aí de uns 16 lugares serem prejudicados, inclusive o Porto de Galinhas, que é uma área turística que a gente não pode deixar de ter um Porto do Banco Brasil, uma agência até funcionando. Então, ontem nós tivemos uma reunião com o prefeito, representantes desses municípios e algumas lideranças dos bancários, analisando a situação, e encaminhamos um documento público, uma nota pública chamando a atenção da sociedade e principalmente da nossa bancada federal, para que haja uma movimentação, se o Congresso se movimentar para ser repensado esse momento tão difícil, vir uma situação dessa. Quando o banco está dando lucro, quando o banco tem um papel social de fomento, e na maioria dos municípios é o único agente financeiro presente.
Verdade.
E inclusive a própria prefeitura movimenta os aposentados, e aí as pessoas vão ter que viajar mais para municípios vizinhos, se expondo. O comércio local não vai ter onde depositar o dinheiro, também expondo a sua vida para guardar dinheiro em casa. Então, é muito complicado. Né? E teve município que perdeu, fechou a comarca, perdeu o juiz, como a gente, você viu a posição da MUP em relação a isso, inclusive a OAB está ajuizando uma ação no CNJ para tentar reverter essa situação do fechamento do Comarca e agora o fechamento do Banco do Brasil. Então é muito complicado.
Ok, presidente, muito obrigado pela atenção. Um abraço virtual ao senhor, até um próximo encontro. Tudo de bom, viu? Um
abraço virtual para você, para o nosso querido Edmar e todos os ouvintes da Rádio Folha. Muito obrigado.
Está aí o José Patriota, presidente da MUP, participando com a gente no Folha Política de hoje. Aí a participação do presidente, Edmar.
É importante, né, Jota, porque fala do sentimento, né, dos prefeitos, né, essa questão do Banco do Brasil, há uma grande preocupação.
Perfeito.
Há uma dicotomia, na verdade, né, porque você tem a evolução tecnológica que acaba trazendo aí uma redução de custos da máquina pública, sobretudo para esses bancos públicos, mas em compensação você tem as pessoas, né? As pessoas que são atendidas e as que fazem o atendimento. As que fazem o atendimento acabam perdendo postos de trabalho quando você reduz, né, ou tira essas agentes. Então há uma preocupação muito grande para essa ser discutida de fato com a sociedade.
E principalmente no interior, né, municípios aí pequenos, que fechando a agência, o pessoal tem que sair de Toyota, vamos falar abertamente, de um município para outro para pegar dinheiro, pegar aposentadoria, tudo isso é complicado no momento que nós estamos vivenciando, né?
É verdade, né? Pode agravar a questão da pandemia.
De tudo.
É prejudicial também, porque você sabe que isso pode ampliar o risco de assalto.
Isso.
Se você está numa cidade, aí você vai para outra cidade para pegar o dinheiro, seu salário, né, aposentadoria, aí você volta ali numa Toyota daquela. E corre o risco, né, de atendimento, né?
Com certeza.
De salário, pagamento de salário, pode acontecer de assaltos. Isso é muito preocupante. Então é preciso ser discutido para que a população mais vulnerável não seja tão prejudicada, né?
Muito bem. Edmar Lira, um abraço também virtual para você. Até a próxima sexta-feira.
Obrigado, Jota. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha e até sexta, se Deus quiser.
Muito bem. Vamos ficando por aqui com a nossa edição de hoje do Folha Política, que retorna amanhã nesse mesmo horário.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.